Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Hoje, no último episódio do nosso Mês da Mulher, a nossa pauta é Mulheres na Liderança. E a nossa convidada é a educadora executiva Camila Leal. Camila, seja muito bem-vinda. Você pode se apresentar contando quem é você e por que você decidiu se tornar uma educadora executiva?
Boa noite, gente. Tudo bem? Aqui para a gente agora é boa noite, né? Então, meu nome é Camila Leal, sou educadora executiva, vendedora nata e orgulhosa pela profissão. Dediquei minha vida inteira a essa carreira. Sou coach educadora executiva, profissional com quase 20 anos de experiência na área comercial. Desses 20, os últimos 5 dedicados a capacitar e treinar líderes para equipes comerciais. Apaixonada por vendas, acredito que em algumas premissas, como tudo é venda, que toda venda pode e deve ser feita com integridade, que a função do vendedor é sim solucionar o problema do cliente, que vender é negociar com alguém que não tem interesse de comprar de você. Já fiz alguns eventos presenciais, palestras, treinamento, tenho treinamento voltado para a liderança comercial, que é o Líderes que Vendem, tenho o treinamento de vendedor, que são os líderes que vendem, e um que especializado e voltado para a atração, seleção e captação desse vendedor. Então, Fernanda, quando você me pergunta por que que você escolheu ser educadora executiva, eu de verdade não acho que foi eu que escolhi. Eu acho que foi a educação executiva que me escolheu. Eu já vinha me dedicando a alguns processos de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, inteligência emocional, há algum tempo, já tinha feito a minha formação em coaching, inclusive. E conheci a Escola E3 através de um amigo, que na época nem era Escola E3 ainda, né? Era a formação de educador executivo, e eu fiquei encantada com a sinergia, com a proposta do projeto, e da forma que toda essa proposta agregaria para o que eu já vinha pensando e me dedicando sobre desenvolver pessoas, fazer palestras, e como isso tudo se uniu de uma forma tão natural, tão singela, tão quase romântica, assim, tão humana mesmo. Eu fico encantada de falar da Escola E3 e da minha trajetória como educadora executiva de verdade.
Você fica encantada e gera encantamento também com a sua fala, Ká.
Obrigada.
Você tem uma trajetória profissional muito inspiradora por tudo que você conta aqui. Como eu comentei na abertura, a nossa pauta é Mulheres na Liderança. Conta um pouco dessa jornada até você conquistar o seu primeiro papel de liderança para a gente.
Vou contar e vou dizer que o meu primeiro papel de liderança começou com 19 anos, quando eu peguei minha primeira filha nos braços. E como hoje eu entendo que, de fato, ali nasceu uma líder. Ali nasceu alguém que tinha como propósito de vida desenvolver pessoas, preparar pessoas para os desafios que a vida lhe propusesse. A gente está falando do mês da mulher, né? Essa liderança feminina, e eu aplico, eu sou mãe hoje de 3 filhos, e eu aplico muita coisa do que eu vivo na rotina com os meus filhos, nas minhas equipes e nos treinamentos das minhas equipes, porque faz, na minha percepção, tá? Para mim, dentro do que eu entendo, faz muito sentido esse preparar o liderado, ou preparar a pessoa que está com você para caminhar sozinho com as próprias pernas. A gente cria os filhos para o mundo. Você cria o filho para que ele consiga ter forças e resiliência para passar pelos próprios desafios. E os nossos colaboradores também. Você encontra eles quase que como um recém-chegado, um recém-nascido naquela empresa ou naquela instituição, e vai desenvolvendo com ele, ver ele virar criança, ver ele virar adolescente, até se tornar um adulto maduro e construir a próxima família dele, que será quando ele de fato se torna, passa a ser líder e vai ter os filhos dele. Então, eu gosto muito dessa associação, então, entre a minha maternidade e a minha atuação como líder. Então, eu de verdade acredito que meu primeiro papel de liderança foi aos 19 anos. E, claro, como todo papel recém-formado, né, eu errei muito, eu tropecei muito, eu cobrei demais, eu exigi muito desse ser tão pequeno. E assim como as primeiras vezes, as primeiras equipes que eu fui treinar e desenvolver, que eu era responsável, eu também cometi esse erro por excesso. Excesso de vontade que dê certo, excesso de foco no resultado, excesso de deslumbramento pelo status daquele cargo. E aos poucos, com a maturidade, com a vivência, com os próximos filhos, a gente já não comete mais os mesmos erros. Com os próximos liderados, a gente também já não comete mais os mesmos erros. Já começa a olhar para ele com empatia, com olhos de ver. Já começa a trabalhar e a entender que o autoconhecimento de nosso desenvolvimento, a nossa evolução pessoal, começa a transbordar e encontrar esse elo com o outro. Você começa a criar mais pontes para com outras pessoas e entender que liderar nada mais é, na minha percepção, né, na minha visão, do que dedicar a vida a desenvolver pessoas.
Que delícia escutar a tua fala e essa associação que você faz da liderança com a maternidade, cara. Vou começar um pouco pelo final aqui, né, que você trouxe como primeira liderança, o quanto que você errou por tentar, errou por excesso, mas os erros fazem parte do processo de aprendizado, né? É o nosso olhar acolhedor para o erro e para entender, né, o porquê daquele erro, o que a gente precisa fazer para ser diferente, que nos leva para a evolução, né? Nos leva justamente para os acertos. É natural que numa primeira jornada, num primeiro papel, a gente cometa alguns erros, algumas falhas. E como eu falei antes, a questão é acolher, né? É entender e trabalhar para acertar nas próximas vezes. E aí, quando você compartilha essas histórias com a gente, essa sua visão do quanto que você tentou e acabou errando, você traz aí um dos grandes princípios da liderança também, que é justamente a vulnerabilidade que conecta e que gera esse elo que você comentou.
Assim, tocando nesse assunto, essa semana ainda, quarta-feira, às quartas-feiras eu faço mentorias individuais com toda a equipe da empresa que eu trabalho hoje, comercial do Rio Grande do Sul. E aí eu atendi e atendo 10 encontros. Cada turma tem 10 encontros comigo. Quando esse ciclo encerra, vem os próximos 10. E era a primeira dia desse liderado, desse rapaz. E aí ele falou da primeira palestra minha que ele assistiu, que ele tinha muita vontade de ter um espaço para conversar comigo, para ter essa troca mais intimista, mais personalizada, mais focada para ele. E conversamos, fizemos o que tinha que ser feito dentro do plano de mentoria. No final, ele olhou no meu olho e disse assim: você tem defeitos? Eu queria tanto saber que você tem um defeito, porque eu te vejo tão perfeita, tão maravilhosa, tão... Sentei com ele, a gente já estava em pé, se despedindo, eu falei: eu não tenho um defeito, eu tenho muitos defeitos. E se é importante para você conhecer alguma das minhas vulnerabilidades, por que não, né? E aí expus algumas coisas minhas, alguns excessos de controle que eu ainda tenho e trabalho muito para me desprender disso, porque eu entendo sim que o erro faz parte do processo, que o liderado tem que errar. E isso é evolução, e que mas se eu fizesse, faz mais rápido e com menos custo, né, ou com um investimento menor, mas se eu sozinha tem uma limitação de realização. Eu preciso desenvolver pessoas, treinar pessoas, para que eu consiga multiplicar e esse negócio se tornar escalável e mais rentável e produtivo para a empresa. E aí falei desse excesso de zelo, por incrível que pareça, e parece um clichê, né? Qualidade, a pessoa fala: como é que alguém fala que qualidade é defeito? Para mim, qualidade é um dos meus maiores defeitos. A gente tem uma ferramenta chamada CEVAT, que é uma ferramenta de assessment de valores. Quando eu fiz o Cevate a primeira vez, é uma ferramenta que ela fala de 4 dimensões e avalia quais são os valores, o que norteia a sua vida, né? O que te move. E qualidade bateu 18 entre 20, o topo era 20, deu 18. Quando eu fiz a terceira vez, deu 19. E assim, esse excesso de qualidade, esse excesso de olhar para a qualidade da entrega das coisas, de como ela vai ser feita, e de uma certa forma, essa preocupação com o julgamento do outro me limita de muitas coisas. Me limita de fazer um artigo e postar, me limita porque eu acho que ele nunca está perfeito o suficiente, me limita de escrever um treinamento e eu reviso ele 1000 vezes. Eu me cobro demais e cobro das pessoas demais também. E aí, às vezes, por alguns momentos, eu me afastei dessa humanidade, de olhar as pessoas não só como resultado, não é isso, mas de olhar as pessoas que elas tinham que ver e pensar como eu. E aí, esse processo de amadurecimento nesses 5 anos, eu venho trabalhando isso e tornando isso mais próximo. Aí eu fui conversando com ele, contando para ele de verdade, né? Que eu não sei tudo, que às vezes as pessoas me perguntam. Ontem mesmo eu postei no Stories. Eu tinha um liderado tirando uma dúvida comigo 11h30 da noite, e que para ele era importante naquele momento, que ele mandou mensagem assim: eu não estou conseguindo dormir, eu preciso tirar essa dúvida para me relaxar. E eu fui responder e falei, respondi a pergunta que eu sabia, que eu não sabia. Eu falei, eu vou precisar pesquisar e amanhã eu te respondo. E hoje, para mim, está tudo bem não saber. Está tudo bem não ser dona da verdade, não ter todas as respostas. Ter maturidade o suficiente para entender que a minha visão é apenas uma visão, uma maneira de enxergar as coisas por uma perspectiva, por um ângulo, e que você vai enxergar as coisas com base nas suas crenças, nos seus valores, nas suas experiências, na sua vivência, e que talvez o meu óculos é rosa, mas a lente do seu é azul. E isso não faz necessariamente o seu ponto de vista ser uma mentira, ou o meu ser pior ou melhor do que o seu, é apenas diferente. E aí, quando a gente, enquanto líder, entende isso, as trocas ficam muito mais ricas. E eu, enquanto mãe, entendo essas coisas, eu começo a enxergar os meus filhos como eles são e não como eu os idealizei. E durante muito tempo, eu tive esse negócio: ah, o meu filho vai ser isso, vai gostar disso. Não! Eles são diferentes de mim, eles têm pensamentos e visões diferentes de mim, e está tudo bem, porque são pautadas com conhecimento, com os valores deles, com as experiências deles, e com o momento cultural em que eles estão vivendo agora. Então, é isso para mim, essa vulnerabilidade, se mostrar que eu sou um líder, sim, e que eu também erro, e estou aqui para aprender e construir com vocês, na minha percepção, é o maior superpoder que um líder pode ter.
Excelente, Ká. E toda essa sua fala, né, quando você conta desses impasses, né, dessas dúvidas, muitas vezes, em relação a si mesma, a sua capacidade, esse excesso de zelo, né, esse excesso de controle algumas vezes, mostra o quanto nós mulheres enfrentamos desafios para nos posicionarmos profissionalmente. Muito devido a esses papéis sociais que nos foram atribuídos e que tendiam, ou até tendem, né, ainda hoje, a nos limitar. Então, nós fomos atribuídos alguns papéis sociais, como inclusive o papel social de mãe, como se ele nos limitasse. Mas a maternidade é algo tão bonito, tão enriquecedor, que empodera, né, e faz a gente evoluir tanto, como você mesma diz. O seu primeiro papel de liderança chegou com a maternidade. E o quanto que a maternidade te ensinou para que você possa ser uma melhor líder, né? O quanto que você aplica os princípios da maternidade também na sua liderança. Então, acho que a questão muito é olhar os papéis sociais como papéis sociais que podem naturalmente se somar como os papéis sociais dos homens também se somam. Com esse olhar, né, e também com essa visão de que muitas vezes o maior desafio vem de nós mesmas, né, e aí vem de novo essa sua fala das vezes, né, duvidar da própria capacidade, se tá bom, se não tá bom, e conferir 1000 vezes e achar que precisa fazer melhor, né, muito com esse olhar, compartilha com a gente quais foram os principais desafios e barreiras que você enfrentou na sua liderança?
Então, Fernanda, desafios, né? E assim, eu sei que é o mês da mulher e a gente precisa sim empoderar as mulheres e falar das mulheres, mas eu procuro ter o cuidado de falar da liderança independente de gênero. Mas trazendo para esse lado feminino, nós mulheres nos cobramos muito mais, porque de certa forma o mercado nos exige mais. Nós demoramos a entrar nesse mercado de trabalho. A mulher, ela ganha força no mercado de trabalho a partir da década de 60, 70, onde a maior inserção dela nas universidades, ela começa a se profissionalizar mais, a estudar mais, e aí o mercado profissional começa a olhar para essa mulher, porque é o primeiro movimento, né, de evolução, de inovação. Esse homem estava, não sei se acomodado é uma palavra mais aceitável, mas ele estava lá no lugar dele. E a mulher começou a estudar mais, a se voltar mais. E como nesse primeiro momento eu ainda não trabalho fora, eu tenho mais tempo para me dedicar aos estudos, eu tenho mais tempo e mais desejo de vontade. As maiores leitoras, né, desde muito antigamente, eram as mulheres que já liam romances e outras coisas. Quando elas descobrem que elas podem sim ler, estudar e aprender sobre gente, sobre pessoas, e elas vêm para o mercado de trabalho. Logo após esse movimento, em 1975, se não me falha a memória, é instituído o Dia da Mulher pela ONU, assim, oficialmente. Depois tem a pílula anticoncepcional, vem o leite, a fórmula, porque independente, gente, do contexto social que as pessoas dizem, né, que foi feito o anticoncepcional, que era para homem, não deu certo, tinha efeito colateral demais. Mudou para mulher, e a mulher luta com esses efeitos colaterais até hoje ou não, e isso é um fato histórico, mas da liberdade que eles nos trouxe. Os métodos anticoncepcionais, ele diz para mim que eu posso sim escolher e gerenciar meu corpo, inclusive, eu não preciso mais ter 10, 12 filhos, eu tenho como evitar isso. Eu não preciso mais ficar em casa cuidando dos filhos, porque eu consigo amamentar meus filhos e nutrir meus filhos mesmo trabalhando. Então, assim, são conquistas, e as pediatras me desculpem, né, que sou super a favor do aleitamento materno. A minha primeira filha eu consegui amamentar até 2 anos, a segunda não tanto, o primeiro até 1 ano e meio, mas todos essa modernidade, essa inovação tecnológica trouxe a mulher para esse lugar de sim, eu posso administrar meu corpo, eu posso administrar minha casa, eu posso escolher quando eu vou ser mãe, quando eu estou preparada emocionalmente e financeiramente, quando em que momento da minha carreira eu quero, e com tudo isso que acontece, eu consigo me colocar nesse mercado de trabalho, mas de igual para igual com o homem. Só que eu ainda preciso provar que eu dou conta. Eu ainda preciso mostrar que eu vou conseguir gerenciar a minha casa, meus filhos, meu lar, meu casamento e administrar uma equipe, mais os meus ciclos hormonais, mais e toda essa contextualização. E é muito incrível como até hoje, em processos seletivos, a gente vê, não que eu faça, que eu não faço processo seletivo, né? Mas quando você vê pessoas comentando, empresas comentando, que a preocupação de e se ela engravidar? Olha que louco isso! Você pensa em engravidar? E aí essas perguntas são feitas de maneira sutil ainda, porque, né, as leis trabalhistas tentam no, nos resguardar, mas por que que gerar vida, dar à luz e perpetuar a espécie é tão prejudicial para as organizações? Porque eu vou ficar 4 meses de licença? Porque eu vou passar mal e terei algumas consultas, porque se eu for mãe, eu tenho que começar a frequentar as reuniões dos meus filhos. E por que que eu estou te falando isso? Porque o meu maior desafio foi exatamente conciliar 3 filhos com uma transição de carreira e o trabalho. E eu sou solteira, né? Eu tenho 3 filhos e sou divorciada, separada. Então, eu sou sozinha. Então, essas atribuições são todas minhas. E não por uma abstinência da obrigação dos pais. Não, é porque eu moro a 2.200 quilômetros de distância deles. Não tem como. né? Ainda que eles quisessem me ajudar, minha rede de apoio hoje é infinitamente menor. Só que, ao mesmo tempo em que eles são a maior dificuldade da minha gestão, da minha liderança, de conciliar tudo isso, eles são a minha maior força. Se não fosse por eles, eu não precisava prestar serviço hoje para 3 empresas, eu não precisava estudar tanto. Eu sempre falo, gente, eu precisava fazer tanta mentoria se eu não tivesse três boquinhas em casa. Então, ao mesmo tempo que é o meu maior desafio, é a minha maior motivação também profissional. E aí, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de trabalhar com mulheres, mães, casadas ou não, eu consigo enxergar essa vontade de crescer, de dar certo, essa ânsia pelas conquistas nas mães, através, para os filhos, através disso, realizar sonhos e desejos dos filhos. E eu verdadeiramente acho isso tão bonito, tão rico. É isso que eu acredito.
Quanta inspiração na sua fala, Ká. E aí, quando você traz esse questionamento, né? Por que gerar vida é visto por algumas empresas como um problema, como uma barreira, né? Acho que porque muitas empresas ainda têm um olhar e precisam evoluir, já evoluíram um pouco e tentam buscar um conceito de igualdade, né? A questão dos direitos iguais. Mas o que a gente precisa evoluir realmente é para a equidade, entendendo que há casos e casos. Então, se a mulher engravida, se a mulher tem alguns filhos, né, e tem o seu caso, que é solteira e precisa cuidar dos filhos, precisa adaptar a realidade para essa mulher, precisa flexibilizar. Isso significa cobrar menos resultados? Não, mas ter uma flexibilidade maior para que a mulher possa entregar o seu máximo também, para que ela possa potencializar o que há de melhor nela, os seus pontos fortes, mas tendo uma realidade mais flexível a essas necessidades, né? Cara, tá muito gostoso esse papo, tá muito gostoso te ouvir, mas a gente está caminhando e chegando no final do nosso podcast. O tempo passa rápido demais, e como eu falei em todos os podcasts anteriores desse mês, eu amo falar sobre diversidade, amo falar sobre empoderamento, liderança feminina, então eu ficaria aqui horas com você, mas a gente está caminhando realmente para o nosso finalzinho aqui. E aí, né, para a gente fechar com chave de ouro, eu queria te pedir 2 coisas, para compartilhar um pouco das suas principais conquistas e também para deixar algumas dicas para as mulheres que estão aí trilhando um caminho para alcançarem seu primeiro papel de liderança.
Nós, na liderança, de uma maneira geral, independente masculina e feminina, precisamos nos despir do nosso eu. Eu sei, eu faço, eu posso, eu já sabia, é do jeito que eu quero. Quando eu aprendi que é apenas essa troca do eu pelo nós, a mudança que gera na equipe de uma maneira geral, e parece uma coisa tão boba, tão óbvia, mas de tanto significado, não é o meu projeto, é o nosso projeto. Não é porque eu quero, é porque a nossa empresa e a nossa equipe precisa disso. Não é porque eu posso, é porque nos beneficia a todos. Quando você fala de equidade e de ser justo, né? Gente, parece tão óbvio, né? O justo é igual para todo mundo. As pessoas não precisam todas das mesmas coisas. Todo mundo tem sua necessidade. E essa liderança personalizada, essa liderança com olhos de ver, de olhar para o outro e procurar conhecer e entender em essência quem é esse colaborador, quem é essa pessoa que está comigo, quem é esse filho que está comigo. Eu gosto de enxergar a liderança como servir. Quando eu estava no último treinamento do Líderes que Vendem que eu dei exatamente essa analogia e na hora fez muito sentido. Brasileiro, em sua essência, é noveleiro, gosta de assistir novela, né? Trazendo para uma analogia com a novela, o líder é como o diretor. A novela é um sucesso. Quando a novela é um sucesso, os protagonistas, com seus antagonistas, com seus figurantes, o diretor não aparece. O sucesso é do time, foi o time que conseguiu. Ao passo que não adianta você contratar as melhores estrelas, os melhores atores e atrizes, se não tiver esse ambiente de sinergia, esse ambiente prazeroso, esse ambiente produtivo que o líder proporciona, não só as estrelas individuais, só as habilidades e técnicas individuais de cada um não são suficientes para gerar um resultado positivo no coletivo. Eu tenho que ter uma pessoa capaz de ligar esses elos, de montar essas pontas, de criar essa sinergia, esse ambiente prazeroso e gostoso. E na minha percepção, essa é uma das principais funções do líder. É o servir, é o criar esse ambiente harmonioso, é ter repertório para conseguir conversar e se conectar ao mundo íntimo de cada um. Quem é essa pessoa que está na minha frente? Por que que ela age desse jeito? Por que que dentro do treinamento, esse pilar evolução de autoconhecimento e autodesenvolvimento é tão importante? Porque quando eu me conheço, quando eu sei como eu ajo e por que eu ajo, quais são os meus valores, as minhas crenças, eu consigo olhar para o outro e ver além do que ele está falando. Eu consigo enxergar o que ele está tentando falar, mas não está conseguindo traduzir. O que que aquele mau comportamento me conta? E eu gosto muito desse olhar individual dentro do coletivo. É tudo para nós, é tudo por todos, é o nosso projeto, é o nosso trabalho, mas como cada um, na sua individualidade, na sua essência, consegue contribuir para isso de uma maneira mais leve. Você fala dessa liberdade. Eu sempre falo, gente, eu adoraria ter o privilégio, em alguns momentos, de fazer home office. Eu não faria, eu tenho 3 filhos, não dá. Mas eu gostaria de ter essa liberdade. Os meus colaboradores, acredito que a sua maioria, gostariam de. Quase todos os serviços hoje é possível, mas as organizações ainda estão nesse processo de mudança. A pandemia veio, ajudou, melhorou o home office, e aí quando instituiu, na verdade, né, esse home office, mas não, na minha percepção e no segmento que eu atuo, ainda não foi o suficiente para criar uma cultura enraizada, para enraigar, para poder sustentar, assim, sabe? Não é um pilar ainda. É a empresa entender que esse profissional já tem olhos de ver e de ser um profissional maduro, de entender que ele trabalha por um projeto, pela carreira dele, e que ele vai fazer o que é necessário, independente do controle que as organizações ainda exercem por esse profissional. É você ter que ir numa reunião dos seus filhos, por exemplo, e ter que passar na secretaria e pedir uma declaração, um documento que comprove que você estava, de fato, na reunião dos seus filhos. Esse excesso de controle, de demanda, que eu acredito que, trazendo para o mundo corporativo, de tático acima, né, já temos maturidade para com isso. E se eu sou um líder que cuido desse ambiente, independente aí da colocação, pode ser aplicado perfeitamente no operacional, que as pessoas não precisam mentir para mim, que eu consigo olhar as pessoas com olhos de ver, eu não preciso que as pessoas me provem que estão falando a verdade. A ponto de, na minha gestão, que eu acredito e acredito piamente nisso, se eu preciso que você prove o que você está falando, infelizmente, nesse momento, eu acho que a gente não consegue mais trabalhar junto. Entende? Essa confiança, essa ligação, esse elo, e olhar o colaborador com olhos de ver. Eu gosto muito disso. E aí você disse as minhas conquistas. Uma das minhas grandes conquistas profissionais, o dia que eu palestrei para Leroy Merlin, foi, com certeza, foi a hora que eu falei assim, cara, não cheguei lá não, mas estou no caminho. Quando eu tive a primeira turma do meu treinamento, foi outro marco, que tinham 20 pessoas numa sala, líderes no seu mercado, no seu segmento, para me ouvir, para aplicar o que eu acredito, na forma que eu acredito de condução de liderança, principalmente para equipes comerciais, sou visando meta de performance, ao invés de só foco no resultado, de como eu ajudo as pessoas a se engajarem, ter um projeto e não só trabalhar por trabalhar, e como que eu consigo executar isso, porque às vezes as ideias são maravilhosas, mas a execução é uma parte árdua e dolorosa. É quando um líder vai para um processo de treinamento, para um treinamento, para uma especialização, a gente volta achando que pronto, agora eu não tenho mais problemas, vai dar tudo certo, tipo aquela capa, né, de super-herói. E não é verdade. Vai ter problema lidar com gente, trabalhar com gente é um desafio diário. O que muda são as suas habilidades e as suas competências para viver esses desafios. É você saber olhar para si e encontrar os seus recursos internos, o que que você tem que vai te ajudar a resolver aquele desafio da melhor maneira possível. Eu acredito que essa é a minha maior conquista, quando eu trago as pessoas e consigo conectá-las com o eu delas, a ponto dela usar o que ela tem de mais puro, mais em essência, mais íntegro dentro dela, para se conectar com o outro e desenvolver o outro e falar: eu estou aqui com você, por você, e vou junto com você nessa busca por esse resultado, por essa meta, por esse objetivo, porque no comercial a pressão não é brincadeira, e comercial é pressão, não adianta. Mas a gente não precisa ser pesado emocionalmente. Eu consigo trabalhar as metas, os resultados e as pessoas baterem as metas e chegarem aonde precisa sem esse peso emocional, não precisa ser sofrido. Eu acho que essa é a minha maior conquista.
Camila, bom demais te ouvir. Eu repito aqui o quanto que você traz inspiração. Sorte de quem tem você, a sua presença como líder. Te agradeço
Ah.
demais pela sua contribuição nesse podcast, trazendo tanta verdade e, repito, reforço, tanta inspiração. Com certeza, quem te ouvir, quem ouvir esse podcast aqui, vai terminar querendo conhecer muito mais sobre você, querendo se aproximar muito mais de você e da nossa escola. Muito obrigada de coração.
Eu que agradeço a oportunidade, o carinho, a paciência. Não é a primeira vez que você me convida. Tivemos alguns convites e hoje eu tentei fugir, inclusive, né? Achei importante ressaltar. Você não deixou.
Até no finalzinho ela compartilha a vulnerabilidade. Isso é uma liderança real.
Mas deu tudo certo. Espero que as pessoas gostem. Para mim, não só por estar com você, que é uma pessoa que eu admiro pessoal e profissionalmente. Em alguns momentos eu tive a oportunidade de experienciar uma troca muito íntima e particular com você, e é excepcional. Estar na E3, poder contribuir de alguma forma e devolver, ainda que seja tão pouco, só alguns minutos, mas de todo o bem que a E3 trouxe para a minha vida, de toda a realização que a E3 me proporcionou. Não tem palavras, é indecifrável, eu não consigo traduzir o que eu estou sentindo. Muito, muito obrigada mesmo.
Muito obrigada por todo o carinho, Ká. E3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima!